aquilo que os candidatos podem oferecer para avançar nos nossos trabalhos. Antes de mais, os meus agradecimentos às entidades organizadoras, a Ciborn, à Fersit, à Revista Card, e em especial aos doutores Gonçalo Oliveira e Pedro Salles, pelo amável convite que me foi dirigido para proferir estas palavras introdutórias ao evento de hoje. Bem como ao Núcleo Infante Dom Henrique, da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, que teve a amabilidade de nos disponibilizar estas instalações. Uma palavra também para o imprescindível apoio prestado pelo Instituto Superior Técnico, com o inequívoco enriquecimento de alguns dos conteúdos que têm vindo a ser expostos, bem como para os parceiros ESRI Portugal e a revista Transportes em Revista. Esta última também com um importante contributo na divulgação do evento, é sempre muito importante para a conferência de todos. Dizer ainda sobre a ESRI Portugal, que se trata de uma empresa que completa 25 anos de atividade em Portugal, na área da consultoria especializada em projetos de análise especial, onde é hoje líder mundial no setor. É líder no fornecimento de tecnologia e implementação de soluções SIG em diversos setores de economia, entre os quais o transporte aéreo e a aviação civil. Realçando-se ainda as mais diversas áreas da gestão aeroportuária, como, por exemplo, o planeamento da capacidade, a segurança, a gestão da infraestrutura, o ambiente, a gestão do tráfego aéreo, entre outras. Finalmente, ainda neste âmbito introdutório, é também de toda a oportunidade divulgar um evento relacionado com a temática, que é a conferência AirDev, a realizar em Lisboa, nos próximos dias 19 e 20 de Abril, pelo que peço desde já a vossa atenção para os folhetos que se encontram à entrada da sala, onde podem consultar o programa do evento. Encerra-se hoje um ciclo de 3 conferências que procuraram apresentar uma visão global do setor dos transportes, percorrendo os subsetores rodoviário, ferroviário, portuário e aeroportuário, sem esquecer a dicotomia entre passageiros e mercadorias. Esta temática, já de si muito apelativa a quem de modo direto ou indireto se relaciona com o setor dos transportes, designadamente desenvolvendo atividade profissional nas empresas que o integram, como é o caso certamente de muitos dos ilustres aqui presentes, revela-se nos dias de hoje, infelizmente não pelas razões que certamente todos gostaríamos, num assunto com lugar de destaque acentuado nos meios de comunicação social. Ora, perante tal realidade, não poderíamos nós, enquanto players interessados e conhecedores do setor, deixar de levar a cabo iniciativas que promovam o mesmo, demonstrando simultaneamente que há soluções para os problemas, que não devemos existir, e que existem um conjunto de aspectos positivos e de potencialidades a assumir e a procurar desenvolver. Há, pois, que realçar e fazê-lo com veemência que o setor dos transportes está vivo e tem uma importante palavra a dizer na procura de respostas para combater a crise profunda em que o país se encontra, constituindo-se mesmo como realidade detentora de mecanismos de relançamento da economia. Assim, revela-se a maior oportunidade de trazer à discussão estudos e apreciações que nos ajudem a todos a compreender melhor os mecanismos de funcionamento do setor dos transportes, nas inúmeras componentes que o integram, tendo sempre presente a necessidade de assegurar a mobilidade de forma adequada às necessidades dos utentes. Das sessões anteriores, fazendo um resumo muito breve, podemos extrair determinadas ideias-chave nos subsetores abrangidos. Ideias essas que se podem identificar como sejam as seguintes. Aposta na logística e nas mercadorias, com destaque para as linhas mistas em bitola europeia de Sines até Madrid. Pensar os traçados ferroviários com ligação aos aeroportos. Aumentar a eficiência dos transportes ferroviários, através, designadamente, na aposta na diferenciação tarifária. E encontrar um sistema tarifário adequado. A utilização de uma base de dados para possibilitar maior eficiência nos vários modos de transporte. Entender o papel do regulador como fundamental, pelo que o mesmo deve ser dotado de autonomia e competências adequadas, promovendo o ambiente concorrencial. Adotar uma visão sistémica e intermodal, em detrimento de uma lógica modal, evitando competição entre modos. No que é o tema da conferência hoje respeita, importa relembrar, de modo muito sucinto, alguns dos aspectos mencionados na Resolução do Conselho de Ministros, número 45/2011, que aprova o Plano Estratégico dos Transportes, vulgo PET. Como seja, o transporte aéreo desempenha um papel extremamente importante na economia de um país. No mundo cada vez mais interligado, o transporte aéreo permite a milhares de pessoas por dia deslocarem-se nacional e internacionalmente pelos mais variados motivos e permite a expedição e recepção de um volume considerável de carga e de correspondência a milhares de quilómetros de distância no próprio dia. Em razão da divisão do território nacional entre continente e regiões autónomas, o transporte aéreo assume-se também como uma componente estratégica da coesão nacional. O setor do transporte aéreo colhe uma opinião muito positiva junto dos clientes, com um crescimento previsto pelas principais organizações nacionais e stakeholders em geral. Importa, pois, ao Governo libertar o setor do transporte aéreo de quaisquer constrangimentos que impeçam o seu desenvolvimento e crescimento, criando as condições para que consolide a sua posição competitiva no mercado global. Dar prioridade à rentabilização da capacidade disponível no aeroporto da Portela e à introdução de medidas que potenciem a sua capacidade de captação de tráfego e de desenvolvimento de rotas. Ainda podemos apontar, como um dos aspectos, avaliar a viabilidade de conversão de outras infraestruturas aeroportuárias existentes que permitam, com reduzido investimento, receber o eventual tráfego que não for possível acomodar no aeroporto da Portela. No fundo, através deste instrumento orientador, o vulgo PET, como prioridades de atuação, podemos identificar expressamente as seguintes. Em primeiro lugar, cumprir com os compromissos externos assumidos por Portugal. Em segundo lugar, assegurar a mobilidade e a acessibilidade a pessoas e bens de forma eficiente e adequada às necessidades, promovendo assim a coesão nacional. Por último, alavancar a competitividade e o desenvolvimento da economia nacional. No fundo, através do PET e dos trabalhos subsequentes, que irão sendo realizados, podemos encontrar uma matriz de trabalho sustentada em 4 parâmetros. A saber, um diagnóstico da situação, no fundo se encontra já amplamente refletido no PET, medidas a adotar, aqui já não em modo tão detalhado, mas já apontando alguns caminhos. Em terceiro lugar, quais as implicações financeiras e, por último, quais as implicações legais. Portanto, no fundo, através destes 4 vetores, encontrar-se-ão as respostas que todos pretendemos para o setor dos transportes. Sendo que, no tocante às implicações legais, importa não descurar a vertente do quadro normativo vigente no que à contratação pública diz respeito. Pois esse mesmo quadro da contratação pública é indispensável à implementação das reformas que se avizinham. Revelando-se, portanto, de toda a oportunidade, procurar otimizar e agilizar os mecanismos aplicáveis previstos no Código dos Contratos Públicos, cuja revisão, inclusivamente, podemos afirmá-lo, é um cenário que se pode colocar e que certamente se colocará a breve trecho. Procurando, designadamente, uma simplificação dos procedimentos pré-contratuais, sem, contudo, e isto é muito importante, descurar o respeito pelas respectivas disposições comunitárias e a inerente salvaguarda dos princípios que se podem considerar como os princípios estruturantes da contratação pública, que são o princípio da concorrência e o princípio da transparência. De facto, não me alongando muito mais nesta temática, mais jurídica, mas direi que com a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos, o vulgo CCP, operou-se uma verdadeira revolução nos procedimentos de contratação pública. Efetivamente, se é verdade que o CCP vem enriquecer alguns domínios até então insuficientes e dispersos, como sejam o conjunto de normativos da parte 3, referentes ao regime substantivo dos contratos administrativos. Não menos verdade é a enorme complexidade da sua redação e as dúvidas interpretativas que daí poderão advir, sem qualquer tipo de dúvida. Por outro lado, outra vertente que se figura como determinante é aquela que se prende com o modelo organizacional das empresas. Não nos podemos, de facto, esquecer que, para além das políticas macro e das políticas concretas que se irão colocando para a reforma do setor dos transportes, essas mesmas políticas, se não forem sustentadas numa base organizacional eficiente das empresas do setor, certamente de pouco ou nada servirão, limitando-se a ficar no papel como ideias interessantes, mas sem implicação prática. Ou seja, encontrando-se no setor dos transportes algumas das empresas públicas nacionais de maior dimensão, não poderemos deixar de procurar olhar para as mesmas como realidades que devem prosseguir modelos de gestão modernos e eficientes, otimizando os recursos disponíveis essenciais ao core das mesmas, tendo em vista a melhor persecução do interesse público que lhes subjaz, traduzido, no fundo, na satisfação das necessidades de mobilidade das populações. A este respeito, e numa menção que não poderia ser mais atual, aproveito para referir também o muito recente Decreto-Lei número 8/2012, de 18 de janeiro, que modifica as regras de recrutamento e seleção dos gestores públicos, bem como o regime aplicável aos contratos de gestão e à sua remuneração e benefícios. Todo ele, no fundo, baseado numa lógica de rigor e de objetivação das várias vertentes associadas aos gestores públicos, podendo aqui, a título meramente exemplificativo, enumerar-se os seguintes pontos. Nas entidades públicas empresariais, a avaliação do desempenho compete aos membros do governo responsáveis pela área das finanças e pelo respectivo setor de atividade. Outro ponto, inovador também, obrigação de celebração de um contrato de gestão entre o gestor público, os titulares da função acionista e o membro do governo responsável pelo respectivo setor de atividade. Finalmente, também uma medida introduzida por este diploma, a graduação dos prémios de gestão tem por base indicadores de gestão que resultem do desenvolvimento estratégico preconizado para cada empresa no âmbito do setor em que essa mesma se insere. Dito isto, relembra-se que a presente sessão será moderada pelo diretor da revista CAP, Luís Filipe Duarte, e contará com 3 apresentações de especialistas na matéria. A saber, em primeiro lugar, doutora Maria Fátima Rodrigues, professora universitária, especialista em gestão aeroportuária, que nos irá apresentar o tema A Capacidade Aeroportuária de Lisboa. De seguida, temos o Dr. Duarte Gomes, quadro da TAP, com o tema Transporte Aéreo e Aviação Civil ao Serviço da Economia. Em último lugar, e aqui deixo uma nota também de uma alteração de última hora, temos a apresentação do engenheiro Luís Reis Borges, da ANA Consulting, assessor de direção e especialista em transportes aéreos, e que, no fundo, teve a amabilidade de se disponibilizar em virtude de uma substituição de última hora, dado que o Dr. Mário Neto, que estava previsto intervir, infelizmente, por motivos de saúde, não pôde comparecer. Portanto, o meu agradecimento também especial ao engenheiro Reis Borges, que, enfim, em cima da hora, ainda teve a amabilidade de conseguir alinhavar umas ideias para hoje nos apresentar. Dito isto, como nota final e com um cunho muito pessoal, atrevo-me a deixar assim de reflexão. Num mundo cada vez mais globalizado, dominado pela sociedade de informação e pelo primado da imaterialidade, os transportes representam um reduto de humanismo com valor inestimável. Enquanto veículo de aproximação física e de contacto entre seres humanos, consubstanciando, por isso, para além dos aspectos meramente económicos, uma realidade imprescindível na manutenção da matriz civilizacional dos povos. Muito obrigado.